obrigado. Bem-vindos. Olha, sem fazer drama ou querer perfumar o lírio, pode-se muito bem inventariar a vida como uma sucessão de perdas. A gente perde a infância, perde a hora, o relógio, perde as chaves, aquela casa, aquele país. A gente perde gente. E quando se perde tudo, o que se ganha é o luto. Será que isso é tudo que fica mesmo, a dor do luto? Ou será que o luto é uma maneira de não perder tudo? Otávio Frias Filho, diretor da Folha de São Paulo, que morreu no ano passado, um dia se perguntou: quanto tempo demora para que todo vestígio deixado por alguém desapareça da face da Terra? O luto é o lugar da memória, da permanência dos mortos entre os vivos. Nossa plateia de hoje trouxe fotos de pessoas que não querem deixar desaparecer, porque hoje não é dia de esquecer, é dia de relembrar. Para falar de luto e tentar entender melhor a inescapável condição do luto, estamos recebendo a viúva de Otávio Frias Filho, a editora Fernanda Diamante, e o escritor, músico e professor José Miguel Wisnik. Em que circunstâncias, quando que você fez essa canção, Zé?
Em 82, eu fiquei viúvo e...
De forma repentina?
De forma repentina.
Que idade tinha a sua mulher?
Tinha 34. Eu tinha 33. E tínhamos uma filha, tínhamos quatro filhos e uma filha que tinha nascido há 2 meses e meio. Então, ela amamentava ainda. Então, essas duas pontas da vida ali se ligaram. E de uma crise de asma que nos pegou de surpresa, porque, inclusive, ela fazendo parte de uma família de médicos, o pai dela médico e também asmático, e nunca se cogitou que isso pudesse ter uma consequência assim, e, repentinamente, houve essa perda. 6 meses depois, eu perdi um filho num acidente, e as duas perdas...
Uma criança.
Uma criança de 7 para 8 anos. Então, as duas perdas eram como se fossem parte de uma mesma perda. E acho que só, entre outras coisas, né, amigos, pessoas...
Escrever essa canção.
E a canção. A canção foi muito... Ela era, assim, imprescindível para que eu passasse por isso, né? E eu fiz a letra até, e fiz uma música que era uma música, assim, melancólica e assim, vertical, como se fosse que eu falasse tudo isso para mim mesmo, né? Agora, depois, eu senti que essa música precisava se abrir para fora, e Paulinho da Viola me socorre, porque no começo ali eu cantei um trecho de um samba de Paulinho da Viola, né? Que puxou essa música para ser um samba. Quando ela ser um samba, eu estou falando com os outros, estou falando com o mundo. Não,
isso faz 37 anos.
Foi isso? Eu não fiz as contas. 37.
37 anos. De que maneira essa lembrança se transformou nesses 37 anos? Ou esse lugar é um lugar atemporal?
De certo modo, é atemporal. Eu acho que fica fora do tempo, né? Mas eu tinha crianças, e o que é uma coisa muito... Né? E Fernanda sabe disso exatamente, que é aquilo que move a gente. Então, a terra arrasada, né? Se tem uma coisa devastada, ao mesmo tempo, essa terra é sagrada, porque a vida é a terra da vida, né? Os vivos... E as crianças, então, eu acho que as crianças me moviam necessariamente, não havia como eu parar ali, e eu, tudo isso foi estranho, e de lá para cá eu já vivi outra vida, né? Já tive tempo de viver outra vida, já tive uma segunda volta da vida, e muito grato, porque eu tive a sorte de casar de novo com Laura, que, por sua vez, criou essas crianças. Então, as coisas se arredondam, assim. Mas, como eu disse, como você disse, isso fica num lugar que é outra relação que a gente tem com o tempo, né? Às vezes uma coisinha qualquer, uma música que toca, uma coisa ao acaso faz tudo aquilo vir, né?
Fernando, o Zé está falando de uma morte, enfim, que ocorreu há quase 40 anos. A morte do Otávio é muito recente, de agosto do ano passado. Nesse período, qual tem sido a lembrança ou as lembranças mais constantes?
Olha, acho que há algum tempo eu passei a não lembrar demais do fato dele ter ficado doente, porque ao contrário do que aconteceu com o Zé Miguel, que teve uma coisa súbita, no meu caso, foi um período longo em que havia uma doença muito grave acontecendo, tinha, assim, expectativas durante um tempo. Eu também tinha acabado, eu tinha um nenê de 4 meses quando eu soube que ele estava doente. Então, depois que ele morreu, a lembrança da doença ficou muito forte durante um tempo e ela está começando a... Você começa a... Porque a vida foi muita coisa, né? Mas é tão forte essa experiência, né? Eu ouvindo a música, pensei isso, que eu pensava na música do Zé, que eu já conhecia... na perspectiva do futuro, no final ali, sabe? Me vi vivo e viúvo, eu me via o que ia ser aquilo, né? Eu consegui pensar sobre esse outro momento com... Nada foi igual ao que eu estava pensando, mas era um modo contínuo na minha cabeça, essa condição que você, foi ficando cada vez mais clara que aquilo ia acontecer e tal. Isso por um lado. Por outro, tenho duas filhas maravilhosas que vivem e que...
Impõem um sentido à sua vida.
O tempo inteiro. E chora e ri, sofre, quer entender, e tem rotina, e tem questões. Então, isso te move, é muito forte. E mesmo durante o período de antes, também ter crianças em casa foi muito... Foi muito saudável, porque a gente, esse período longo, ele foi vivido de uma forma muito amorosa, plena e com alegria, né? Que é uma coisa que, às vezes, você tem uma pessoa que está doente num ambiente que não tem essa mágica que
de manter a alegria.
Que é a alegria, é o triste, 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 feliz.
Exatamente.
Triste, triste, triste. São muitas... essa sorte que eu tive dessa história linda e dessas meninas lindas, né?
Todos os veículos, jornais, revistas fizeram obituários, os necrológios, né? Que se atribuem o papel de contar quem for a pessoa, tentar captar a essência da vida daquela pessoa ali, logo após o seu desaparecimento. E a gente fez... nosso pedido, a Fernanda fez agora... quase um ano depois, o obituário dela, sob o ponto de vista dela. Criança tímida, não desgrudava dos livros e do pai, empresário, que acompanhou desde cedo em viagens de negócios e reuniões de trabalho. O filho herdou sua mais ambiciosa empresa, a Folha de São Paulo. Começou a trabalhar no jornal aos 18 anos. Aos 27, se tornou diretor de redação, seu cargo até o fim da vida. Reinventou a Folha, criou novos padrões editoriais, sistematizou a forma de fazer jornalismo impresso e transformou a Folha em referência para a profissão e um dos grandes veículos do país. Otávio era um escritor. Pelejava para conciliar o intenso trabalho no jornal com seus interesses intelectuais. É autor de uma dezena de peças de teatro, livros infantis, coletâneas de textos e um corajoso livro de ensaios. Foi ator no Teatro Oficina de Zé Celso, em Boca de Ouro, de Nelson Rodrigues. Queria viver a experiência para escrever sobre teatro. Era reservado, sério, olhar doce e modos cordiais. Só na intimidade revelava seu humor cortante e memorável. No livro da primeira vez, desnudou episódios de sua infância. A primeira maldade, a primeira rebeldia, o primeiro contato com a morte.
Adorava conversar e contar histórias para os pequenos. Em festas e viagens, logo a garotada se agrupava em volta dele para ouvir clássicos infantis, como O Flautista de Hamelin, e também histórias mais adultas e emocionantes, como Romeu e Julieta, ou a história do desastre do Titanic. Nunca subestimou a inteligência infantil. Fernanda e Otávio se conheceram em 2007. Ele sentiu que ela não o via como uma pessoa pública, o que era muito raro. Tinham muitas afinidades e também oposições saudáveis e complementares. Dividiam a paixão pela leitura. Ele colocava post-its em tudo que achava que ela gostaria ou deveria ler. Em 2010, Otávio tinha 53 anos quando tiveram a primeira filha. A segunda veio em 2017. Ele escolheu o nome das meninas: Miranda, referência a Shakespeare, e Emília, a Emília de Monteiro Lobato, de Rousseau, de Emily Dickinson. Miranda e Emília foram suas maiores alegrias. Otávio esperava ter tempo para escrever quando o jornal não ocupasse mais tanto. Entre seus projetos, o mais importante era a biografia do pai, que seria também a sua autobiografia. Deixa duas filhas amadas, um jornal no qual faz muita falta e uma fila de leituras para Fernanda ler.
Muito obrigado, Fernanda, por ter escrito para a gente. Foi ruim?
Eu vi muito pouco, assim, vídeos dele, né, recentemente. Então, foi forte, assim, agora ver. E quando eu escrevi, eu tive uma insônia daquelas, assim. Fiquei até as 5 horas da manhã, nesse dia, lembrando de coisas.
Mas você fez bem?
Sim. Mas eu queria muito que falar desse lado dele intelectual.
Eu acho que era um intelectual que teria sido um intelectual completamente... um escritor, um pensador, se não tivesse herdado um império jornalístico, né?
No extraordinário livro dele, Queda Livre, o livro de ensaios sobre o risco, né? Ensaios sobre o risco, ele fala da morte. Quem ainda não imaginou a própria morte? Quem nunca especulou sobre o próprio enterro? Quando essas visões me vinham à mente, eu costumava prolongá-las para ver onde iam dar. Pensava nas pessoas se dispersando após a cerimônia, talvez para cumprir o ritual de quase todas as culturas que manda comer após sepultar alguém, numa celebração antropofágica destinada a reafirmar os direitos da vida sobre a morte. Fantasiava alguns retardatários, conversando animadamente no final de uma missa, e a partir desse ponto minha memória entre os vivos começaria a desvanecer aos poucos, episódios seriam descritos de forma deturpada pelo esquecimento... Meu nome seria cada vez menos pronunciado, meu aniversário lembrado por um número minguante de pessoas. E aí ele faz a pergunta: quanto tempo demora para que todo vestígio deixado por alguém desapareça da face da Terra? Tem resposta, Zé?
Minha resposta é: te amarei eternamente e ainda depois.
Eu acho que cultivar a memória é uma forma de fazer esse movimento também. Você lembrar da pessoa, lembrar das histórias, conversar. Eu converso muito com a minha filha sobre ele. A gente imita ele, sabe?
Imita?
Imita, ela imita. Ela imita muito bem.
E como você está lidando com o luto com elas desde sempre, como é que você fez? Você fez questão, por exemplo, de levá-las ao enterro? Como é que...
Fiz.
Primeiro porque teve um ano ali que você estava conversando. Elas não podiam acompanhar ou acompanharam, de alguma maneira, esse ano terminal?
Acompanharam o tempo todo e essa coisa que eu escrevo ali, que ele não subestimava a inteligência das crianças, o Otávio, e a gente concordava muito na forma de olhar para as crianças, eu levei isso para essa história. Acho que foi muito importante. Acho que, e eu ouvi relatos de amigos que perderam o pai, que tem a minha idade, ou mais velhos, e que perderam os pais criança e não foram levados ao enterro, uhum, ou não puderam participar. E isso ficou, isso ficou num lugar ruim, sabe? E outros que tinham passado por isso, tinham ido, é muito duro, foi muito duro, mas eu acho que é uma forma de realizar, é uma forma de entender, de passar por isso. Eu acho muito importante, quis muito fazer com todo cuidado possível. Agora, existe um lado doloroso que é inevitável, não tem o que fazer, né?
Elas expressam essa dor como, as meninas?
A menor é muito pequena, né? Fez 2 anos agora, mas ela começou a esperar que ele voltasse, porque ela não entendia essa ideia. E aí eu comecei a falar, mesmo coisas que ela não entendia, assim, dizer para ela o que era e conversar, mesmo que não entenda, dar uma explicação, sabe? Mesmo que seja uma explicação difícil de entender. E a mais velha, ela... a gente conversa, fala, fica triste junto, chora junto e se cuida, assim. Mas sempre falando, e algumas vezes as pessoas ficam constrangidas, né? Então, gente vem falar, não, mas ela me falou do pai... E eu não soube o que fazer. E a resposta é... Tá
fala.
Bom, fala sobre isso, né?
As pessoas se sentem ameaçadas, né? Porque a morte se torna muito concreta e real, coisa que a gente gosta de fingir que não é a única coisa certa que
Sim.
nos espera. Né?
Sim.
No ano passado, teve aqui no Brasil uma escritora e psicóloga sul-africana chamada Susan David. Ela escreveu um best-seller que é Agilidade Emocional e nos deu esse depoimento.
When I was around 15 years old, my father was diagnosed with terminal cancer. And I remember he died on a Friday and my mother coming to me and telling me to go say goodbye to him. And on the Monday, I went back to school because there was this idea that we should just keep going, that we should be okay and be positive and everything would be fine ultimately. But what happened over time is that it wasn't okay. My family was struggling. My mother was raising 3 children. She had lost the love of her life. And both emotionally as well as financially, we were experiencing a lot of difficulty. And yet, when people asked me how I was doing, I would say, I'm okay. You know, in a world that values positivity, relentless positivity, I became the master of being okay. And yet, internally, I was unraveling. And it took a couple of people being able to see what was going on for me, to really see me, that enabled me to see myself. And that, for me, became the catalyst to my entire career. It led me to be an emotions researcher, to start examining what are the narratives that we have in society about how we should be, and how do those narratives paradoxically actually undermine our resilience, our well-being, and our authentic happiness. If we try to protect our children too strongly from the reality of life, we might think that we're doing them a favor. And I'm not suggesting that we immerse our children purposefully in horrible experiences, of course not. But our children are in their natural course of their lives going to be rejected at school, not invited to a birthday party, fail a test, or experience ill health or the loss of a loved one. And when we try to overly strongly protect them, or when we try to push away difficult emotion, what we think we're doing is protecting them. What we are actually doing is we are taking away their resilience skills. We are taking away their practice in dealing with the world as it is.
Ela disse algumas coisas que você tinha dito aqui de uma maneira bem semelhante. Zé, você, como seus filhos lidaram, como você administrou a perda da mãe e de um irmão?
O pior momento da minha vida Acho que foi quando eu tive que dizer para os meus filhos, no caso, os dois meninos que já tinham 10 e 7 anos, né? Que a mãe tinha morrido. E é como se eu tivesse que jogar uma bomba atômica na minha cidade amada, né? E isto coincidia com o aniversário de 10 anos do meu filho. E isso, no entanto, tinha que ser dito, e, portanto, era o primeiro sinal de que não havia como fugir do acontecimento. Então, também o enterro, uma coisa que eles foram. E também, no domingo seguinte, foi o aniversário. Ou seja, a festa de aniversário também não deixou de acontecer, porque essas duas coisas, afinal, tinham que ir juntas, né? Agora, sobre a morte do meu filho, essa eu quase não tenho como falar, né? Apenas eu entendo como uma coisa só. É a única maneira que eu posso abraçar isso. Porque se eu pensasse que é uma coisa a mais, então isso já seria impossível, né?
A gente vai incluir agora na conversa uma psicóloga que, no Brasil, foi a primeira a publicar uma tese de doutorado sobre luto. Vamos aplaudir Maria Helena Franco. Escuta, procede. A gente sempre ouviu e ouve falar das 5 fases do luto. Negação, raiva, barganha ou negociação, depressão e aceitação. Que você acha dessa teoria? Ainda vale?
Ela é muito utilizada, mas eu não trabalho com ela. Eu acho que elas podem ser uma luz no fim do túnel quando alguém quer fazer, dar previsibilidade para um processo que não tem essa previsibilidade.
Mas que traz algum tipo de segurança, ainda que ilusória, isso?
É, porque aí depois a pessoa vai falar, nossa, mas agora era para eu fazer tal coisa e eu não estou fazendo, tem alguma coisa errada comigo.
Então, com que alternativa você trabalha?
Eu trabalho com uma outra forma de entender o processo de luto. Eu estava ouvindo Fernanda falar e quase que você já falou a minha resposta, que é como a gente alterna entre ter uma vivência de pesar, de tá muito difícil e tudo mais, e depois a gente fala, nossa, que legal que essas pessoas vieram me ver, que legal que eu pude sair e fazer tal coisa, e depois, nossa, não tô bem, não. Né? E este movimento vai possibilitando que a gente se perceba no processo. Então, isso que eu acho bacana, que é diferente de você ver uma coisa fora de você, onde você vai entrar ou não. É você se perceber o que você tem que fortalece para você enfrentar uma situação mais difícil e o que você tem ou não que faz com que você fale, ai, não, agora eu quero ficar quietinha. E deste vai e vem, você se fortalece para viver essa experiência, que é muito particular.
Pois é, é tão particular que a pessoa obrigatoriamente tem que viver isso sozinha?
Não, eu acho que é muito importante você ter o que a gente chama de rede de apoio, que você legitima como aqueles que lhe dão apoio mesmo, não é? Mas que é uma vivência pessoal nesse sentido, é. Eu acho que aí dá para a gente falar um pouquinho de como, no geral, as pessoas próximas de quem vive um luto querem muito apaziguar a dor daquela pessoa, né? E dizem coisas.
As pessoas dizem coisas que não ajudam, né?
No leque das coisas que as pessoas falam, às vezes vem uma não compreensão ou uma compreensão a partir de si e não do outro, que é dizer duas palavrinhas das quais eu não gosto nem um pouco, que são ainda e já. Você ainda guarda, não é? Ou você já tirou aliança? Você ainda, né? Porque é a vivência de cada um. É cada um que dá esta medida. Então, eu quero guardar um objeto, eu quero manter as roupas no guarda-roupa, enfim. É um processo tão individual. Então, para isso, eu digo para os meus pacientes do consultório, eu recomendo que eles usem um filtro de café, não vou falar a marca, um filtro assim, grande, para filtrar, porque você não quer ficar alheio, você não quer se blindar. Há um gesto amoroso, carinhoso, de alguém que te quer bem e que quer falar para você alguma coisa positiva, que essa pessoa ache positiva.
O que me leva a abordar uma questão de classe. Assim como o Andrew Solomon diz no Demônio do Meio-Dia, que a depressão ainda é estigmatizada como coisa de rico, também há uma visão de que vivenciar um luto é a regalia da elite. Existe essa...
Entra numa interpretação do luto como um luto não reconhecido. Não é permitido que algumas pessoas vivam o seu luto, e é permitido e abençoado e louvado que outras pessoas vivam. E pode ter, sim, uma divisão de classe social para isso.
A gente tem um exemplo. A gente foi no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, onde a paisagista Samara Brito é atendida no ambulatório social do Instituto Entrelaços.
Eu acho que na favela o sofrimento é um luxo. Acaba que você não pode ter. Na sua cabeça você tem que trabalhar, que você precisa acordar, trabalhar, viver a sua vida normalmente. Eu me chamo Samara, sou paisagista e origamista, moro no Complexo da Maré. Perdi minha irmã 4 anos atrás, né? Por vítima de câncer. E eu fiquei esse tempo tentando compreender se eu vinha ou não fazer terapia. O fato de morar numa favela, a pessoa tem que ser forte. Então, eu procurando uma ajuda, eu sou vista como se fosse uma pessoa fraca. Eu acho que as pessoas do Complexo da Maré, elas criam essa armadura, essa parede, por conta da vivência, né? Do dia a dia, de morar em uma favela. A gente vive N violências, não só a questão de tiro, né? Outras coisas, outras situações, a falta, né? De uma educação, de um saneamento. Quem mora em favela, a prioridade é o trabalho. Muitas pessoas novas têm muitos filhos cedo, então se não tem esse tempo de crescer, amadurecer, é tudo junto. Hoje, o que me ajuda é o origami. Eu coloco o origami como uma atividade para isso, para lidar com todas as coisas que a cabeça trabalha, né? Com os medos, e com o luto mesmo, né? Com a ausência da minha irmã.
Guardadas todas as proporções, a Flip dá um belo origami que você está preparando para a gente. E vai compartilhar com muita gente uma manifestação de vida, né? Porque a Flip é uma celebração da vida, como a literatura.
Tive a sorte de ter sido chamada para fazer a curadoria da Flip, que me deixou assim, com muito trabalho, e um trabalho muito legal e que tinha muito a ver com o Otávio, de presente, assim. Foi um presente inacreditável, assim, eu poder, pela via intelectual, pelas nossas afinidades, estar com ele tão profundamente como eu tenho estado esses meses todos trabalhando, né? Então...
Zé, e a arte como instrumento para sublimar a dor? A arte enfrenta qualquer dor, por mais brutal?
Eu acho que, pensando nisso, né, o origami, que é uma coisa tão delicada, tão linda esse depoimento. Eu ouvi ela falar no começo do luto como um luxo, né? porque as pessoas não têm o direito, a possibilidade, né? Mas o luto devia ser um direito universal, porque ele é uma elaboração, é um trabalho, né? Freud chama de trabalho do luto, é alguma coisa que custa fazer e que, no entanto, é aquilo que impede a pessoa de cair na melancolia, porque o mundo devastado, se ele não é recomposto, se a pessoa não se recompõe para o mundo, tudo aquilo perde completamente a graça, né? Então as coisas ficam sem gosto, tudo fica sem gosto. E a arte sempre é, de alguma maneira, um trabalho com alguma matéria, que é uma matéria que pode ser o som, a imagem, um objeto e tal, mas é palavras, né? Mas é essa matéria intangível que é da gente mesmo, a coisa mais delicada, que se rompeu e que tem que se refazer.
E, né, que tem um parceiro inevitável, o tempo.
Exatamente.
Zé Miguel publicou no ano passado esse pequeno, não, nem tão pequeno, esse livro extraordinário, A Maquinação do Mundo, Drummond e a Mineração. E tem uma relação entre mineração, Drummond e o luto dele do tamanho de uma montanha. Você pode falar um pouco dessa relação?
Eu me deparei com esse fato quando fui a Itabira e vi o tamanho da devastação que a mineração produzia em Itabira e como em tantos lugares de Minas Gerais, né? E por isso fui procurar essa relação que percorre a obra inteira do Drummond. O crescimento da Companhia Vale do Rio Doce, que foi criada justamente para explorar o ferro de Itabira e do Pico do Cauê em Itabira. E quando eu estive lá, embora eu desse aula sobre Drummond há muito tempo, eu não sabia que o Pico do Cauê tinha se tornado uma cratera, montanhas desapareceram, com todas as consequências disso. E depois dessa minha viagem lá, enquanto eu escrevia o livro, aconteceram Mariana e depois de que o livro saiu, Brumadinho, né? Que são experiências que fizeram vir à tona para o Brasil alguma coisa que até há pouco era invisível para nós. O quanto isso significa de lutos, né? Lutos coletivos, de, portanto, cidade inteira, povoações, né? E isso tudo a gente encontra no próprio Drummond, né? Tem um poema maravilhoso que diz: se os olhos reaprendessem a chorar, seria um segundo dilúvio, né? Que todo esse luto de que estamos falando é uma coisa contida, é uma coisa que os humanos, né, as gentes carregam consigo isto. E que tem o tamanho de um dilúvio universal, se ele fosse desencadeado. Por isso que a gente precisa olhar para ele e, ao mesmo tempo,
falar
cantá-lo,
dele.
Né? Trabalhar
isso. E cada um tem o seu. A gente estava conversando, né, Fernanda? É difícil falar da morte. São mortes. Portanto, não é um luto, são lutos.
É.
Como é que você percebeu isso?
Acho que a gente tenta um modelo, né, esquemático, que ou são as cinco etapas ou é uma outra, mas existe uma coisa que é uma individualidade, assim, eu percebo quando eu converso com as pessoas. Claro, tem pontos de contato, mas tem muito de singular na experiência de cada um, eu acho.
Muito obrigado, Maria Helena. Obrigado, Zé. Obrigado, Fernanda. E a gente vai ouvir agora uma resposta que o Zé Miguel Wisnik deu a Maísa. Maísa cantou: meu mundo caiu. E aí você fez?
Se meu mundo cair.
Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.